Olha só, sonhador e sonhadora, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o EmpreendaCast. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza, a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso para você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo. O suporte e atendimento deles é incrível e, de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça pro meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shop, e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shop, fica com a gente, hein?
Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Hoje o papo aqui é sobre alimentos saudáveis, do mercado que você até pode ver nas prateleiras, mas não sabe como é que funciona por trás. Eu vou conversar aqui com um cara que apostou em algo que muita gente há alguns anos não apostaria, ou, né, vai dizer que ele surfou a onda, muito diferente disso. A gente vai bater um papo sério aqui, eu vou deixar ele se apresentar naquela câmera ali. Wagner, conta pra galera o que você faz e a sua empresa.
Ô, Gustavo, primeiramente quero agradecer o convite aí, mano. Sou Wagner, formado em Publicidade e Propaganda e sou CEO da Uni Alimentos. E estou com esse desafio aí de levar a Uni Alimentos aí na mesa dos brasileiros.
É isso aí. O que que a Uni, para a galera entender, se eu abrir o portfólio da Uni, que as embalagens e toda a parte de marketing deve ser incrível, porque você vem dessa formação, né? Então, se eu entrar no supermercado ou em algum lugar, onde eu encontro o Uni? O que que eu vejo? O que que vai ter lá?
É, o legal da Uni Alimentos é o seguinte: hoje nós desenvolvemos produtos focado, claro, em saudabilidade, sabor e momento.
Tá.
Como assim? Saudabilidade porque hoje você vê que as pessoas cada dia buscam mais uma boa alimentação, buscam cada vez mais se preocupar com o seu bem-estar, beleza? Porém, mais de alguns anos pra cá, você consumir produto saudável, era muito difícil ter produtos com qualidade.
E caro.
E caro, e não tinha sabor. Você ia comer um biscoito duro.
Biscoito caro. Sabor mármore.
Exatamente. E a gente tinha essa dificuldade de encontrar produtos saborosos, caríssimos e saborosos.
Uhum.
Então, é um desafio e nós temos isso no nosso DNA. Lançar desafios para o nosso time de qualidade, nossas engenheiras. Então, passei para ela o seguinte, ó, vamos desenvolver produtos de qualidade, saudabilidade e praticidade.
Legal.
Que caiba no bolso do brasileiro.
Qual que é o carro-chefe? Se eu falar um produto assim que sai caminhão toda hora lá da fábrica em Caieiras, lá, qual que é o carro-chefe?
Cara, é assim, durante 3, 4 anos, o carro-chefe foi a tapioca, porque estava muito em evidência.
Uhum.
Tá? Então nós desenvolvemos a tapioca, foi um dos primeiros produtos desenvolvidos pela Uni Alimentos. Logo em seguida veio a nossa farofa. Porém, como eu te disse, vamos desenvolver produto diferente. Então hoje, a farofa Uni Alimentos é a única produzida em escala industrial nível Brasil, produzida com óleo de algodão. Então você imagina que você está num ambiente de lazer com a sua família, consumindo num churrasco, mas você está lá consumindo uma farofa sem gordura trans, sem glúten. Então, com isso, as vendas da farofa tá sucesso, cara.
É. E farofa é uma parada muito brasileira, né? Acho que a palavra farofa, nem sei se tem no dicionário, porque deve ser totalmente brasileira, né? É. No dicionário tem, eu não sei se tem tradução da palavra farofa no mundo, né?
E a base da mandioca aqui no Brasil é muito forte, né?
Fortíssimo, fortíssimo. Acho que todo mundo, na vida, pelo menos, comeu um pouquinho de farofa, né? Isso é alimento como se diz, obrigatório do brasileiro.
Eu sou suspeito a falar porque eu sou um baiano, né, cara? Ah, eu não gosto de farofa.
Farofa, então... farofa.
Churrasco e farofa é comigo mesmo.
Aproveitando que você tocou, que você é um sotero... Sotero paulitano. Porque eu morei na Bahia, então eu sou sotero paulistano. Olha só a nossa ligação aí, toca aí. Legal. Bora, Bahia, minha porra. Você torce pro Bahia ou não?
Eu torço pro Bahia.
Muito bem, já fui no jogo do Bahia, me senti um corintiano lá no meio. Então, eu sou Corinthians, eu sou Bahia, eu sou todo mundo. É, eu sou todo mundo, porque eu adorei me sentir em casa lá. Cara, como é que começa esse Wagner empreendedor? Já que a gente tocou nesse assunto.
Olha o que acontece. O Wagner, eu vim para São Paulo com 4 anos de idade, tá? Então, vendo uma família muito simples, mas uma família muito guerreira, tá? Uma família que não desanima com nada. E esse, eu já tenho isso de berço, né? Legal. Então, eu tenho boas referências dentro da minha casa. Meus pais são guerreiros. Então, isso já era mais do que minha obrigação seguir os passos deles. E com isso, eu tinha um sonho de buscar algo que transformasse a minha vida e da minha família. Então, com isso, não foi fácil, tá? Então, mas eu costumo dizer aí para os jovens empreendedores, não desista nunca. Por mais que as dificuldades batam na sua porta, abre, deixe ela entrar e depois faça ela sair, tá? Então, as dificuldades vieram para a gente, viemos morar de aluguel, aí foi extremamente difícil a parte de estudos aqui, fazer uma faculdade foi muito difícil, porque a gente não tinha nem condições de pagar uma faculdade. Nenhuma matrícula de R$450 eu não tinha condições financeiras de pagar uma matrícula. Uhum. Mas como desistir não faz parte do nosso
vocabulário.
Uhum. Então nós não desistimos. Fui me formar em publicidade e propaganda.
Legal.
Tá? Logo em seguida, a gente pensou, pô, calma aí, eu vou abrir um negócio. Nosso primeiro negócio foi uma empresa chamada Unisoluções. Pô, Wagner, por que Unisoluções? Era a união de produtos e serviços para atender agências de publicidade. Porque eu estava me formando em publicidade e propaganda, então surgiu o nome Unisoluções em abrir um negócio para oferecer para esses caras impressão de dados variáveis, impressão de gráfica, camisa personalizada, kits promocionais. E a partir daí começou um negócio. Mas não foi fácil.
Uhum.
Ficamos aí 8, quase um ano sem negócio, mas não desistimos. E depois, nosso primeiro cliente foi uma empresa de banco. Que nós fizemos um kit promocional personalizado para eles com camisa, água, barra de cereal para uma corrida.
Pronto, barra de cereal. Segura aí.
Aí sim, cara. Aí Deus tocou a mão e falou assim, pô, eu não quero você nesse segmento. Eu quero você no segmento de alimentos. Aí foi a sacada de, pô, vou entrar pro mundo de alimentos também. Com essa empresa Unisoluções. E hoje essa empresa faz parte do grupo, tá?
Ah, tá.
Onde eu atendo desde companhia aérea, hospitais, eventos, grandes eventos no Brasil todo.
Então com
toda a parte de alimentação.
Você distribui a alimentação, mas se eu procurar a sua tapioca, a sua farofa no mercado, eu encontro. Ou dentro de um avião ou dentro de um evento.
Isso, você vai encontrar a nossa marca no alimento dentro de um avião e você também vai encontrar na prateleira de um mercado.
Legal.
No Brasil todo.
Legal. Agora, como é que... Isso a gente está falando da... A Uni nasce em que ano, as soluções?
A Uni nasceu em 2008.
2008.
Legal. Dia 12/13/2008.
Tem 13 anos aí de... 3?
É 12/3/2008.
Perfeito. Cara, dali, as soluções da parte gráfica continuam existindo dentro do grupo.
Sim, até hoje. Agora é alimentação corporativa, né?
Legal.
Aí, literalmente...
Vocês se especializaram em rótulos e embalagens de produtos saudáveis.
Exatamente.
Que legal.
Porque uma coisa ligou a outra. Depois de 7 anos de Unisoluções, nós entendemos que também houve essa necessidade, tinha o sonho Wagner de ter algo que fosse para a mesa do brasileiro.
Uhum.
Então, depois de 7 anos, nós temos uma bela estrutura em Caieiras, tá?
Uhum.
E falei assim, pô, vamos produzir algo diferente. O que que está em evidência hoje no Brasil? Era a tapioca. Porém, a tapioca estava sendo muito mal trabalhada, cara, na questão de rotulagem, produção.
E gourmetizada, né?
Exatamente. Muita informação errada, tudo muita coisa errada. O que que nós fizemos? Vamos fazer o certo. Então a gente tem boas engenheiras de alimento lá, boas nutricionistas, falou assim, vamos desenvolver o produto top. Então, a gente pegou tudo que há de mercado, de tapioca, análise microbiológica, técnicas e desenvolvemos a nossa. Aí a brincadeira começou aí.
É aquela porcionada ou é... Isso. É porcionada?
Não, então, nós começamos no desenvolvimento, como eu te disse, eu sou baiano, amo fazer, amo tapioca.
E você sabe a colher certa pra jogar lá.
Você acredita, cara, que eu me perdia.
Ah, é?
Deixava muito grossa, muito fina.
Aí eu... Ah, é verdade, antes da colherada tem como é que deixa a goma suficiente,
aí
né?
Aí na nossa cozinha experimental lá na fábrica, eu fui fazer, deixei muito grossa e a outra muito fina. Aí eu falei assim, meninas, vamos fazer uma porção certa? Como assim porção certa? Mas já pensou um saquinho, num sachê com a medida certa para dona de casa, uma pessoa que treina, sabe? Uma pessoa igual eu, que tem aquela vida corrida, de manhã cedo, coloca na panela, tá espalhado, tá certo. Acabou. Porção certa. Queremos o produto. Então hoje a One Alimentos foi pioneira em sachê de tapioca no Brasil.
Que legal, que legal.
Aí lançou para nós, lançamos. E nós temos hoje, que a gente brinca, a tamanho família, que é de 500, e a porção certa, que é de 85 gramas. E nós vendemos um kit com 5 porçõezinhas individuais.
Que legal. Depois, não sei se está aí nas sacolas, a gente põe aqui na mesa para a galera ver. Enquanto, se tiver alguma coisinha, a gente põe aí para dar uns vídeos aqui, por favor. Cara, deixa eu te falar o seguinte. A tapioca, ela entrou no cardápio do marombeiro, do CrossFit ali... Por quê, cara? Sabe dizer? Eu não consigo explicar por que a tapioca entrou nessa rotina.
Você sabe o que acontece? Eu acho que quem introduziu, sim, foi as pessoas que malham, que buscam produto mais saudável para uma boa alimentação, que antigamente era bem reduzida no mercado. Não tinha. Hoje você entra no mercado, em alguns mercados top, aquela prateleira lotada de produto hoje. Inclusive, as grandes indústrias, não só a minha, mas as outras, os concorrentes, estão de parabéns. Estão se atualizando, criando novos produtos. E isso a gente só vai levar para o brasileiro coisa boa. Uhum. Estão de parabéns. Mas antes não tinha. Então, o que acontece? As pessoas estavam indo para o Nordeste, indo para aqueles hotéis, consumindo aquele café da manhã com tapioca e vindo para São Paulo, cara, e buscando esse produto,
É, eu fui um desses.
Aí você, para você ver, a tapioca nos hotéis do Nordeste é um dos produtos que mais sai no café da manhã.
Sim.
É filas e filas. Mas tinha essa carência aqui na região sul. Então tinha carência. Mas aí não, as empresas começaram a colocar em escala industrial isso.
Agora, eu te perguntei isso porque, assim, depois veio a crepioca. Você também tem crepioca ou não?
Ainda não.
Porque aí acho que alguém trouxe aí que o conceito da tapioca com crepe
fica gostosa.
Já comi também, já testei.
Já está no radar de desenvolvimento de produto, porque hoje a gente está num crescimento...
Vou pegar aqui as embalagens.
Ah, legal. Num crescimento muito constante de desenvolvimento de produto. E sabe o que é legal? E além da tapioca tradicional que nós temos, nós criamos a de espinafre natural, que já é para a galera que faz academia.
Ah, entendi.
Pô, cara, a tapioca de espinafre, você pega um queijo branco, cara, fica extraordinário.
Vai dar fome aqui essa conversa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Wagner. Você, baiano, original, nascido. Como é que você come a sua tapioca? Porque, cara, aí vem a primeira polêmica, né? Eu acho que a gente botou morango demais nas tapioca aí, né? Mas como é que você come a sua?
Cara, é assim, hoje eu adoro comer ela com queijo branco. Pronto. Eu faço ela com queijo branco, orégano, fica maravilhosa. Maravilhosa. Ou um peito de peru. Mas também eu sou um baiano tradicional, cara. Eu adoro comer ela também com manteiga.
É, com manteiga. Isso aí, de garrafa.
De garrafa.
É isso aí.
Não deixa.
Eu tô falando isso porque a tapioca com manteiga de garrafa...
É uma delícia, né?
Cara, é uma parada completamente única, assim. E eu aprendi a comer isso na Bahia, né, em Salvador.
E eu deixo ela um pouquinho mais do tempo. E ela fica crocante a parte de baixo, cara. Fica...
Agora, vou aproveitar que você é baiano aqui. Cara, eu tinha dificuldade entre falar tapioca e biju lá. Por que que o biju... Eu confundi. O que que é o biju em Salvador, na Bahia?
O biju é a farinha.
O biju é a farinha. Porque biju aqui em São Paulo...
É tanto que a nossa farofa é feita do biju.
Ah.
Que é a farinha de mandioca, mas ela vira granulada. Ela fica granulada.
Ah, isso vira biju.
Isso, que é um processo de aquecimento, ela fica crocante.
Ah, porque eu vou te falar que até lá em Salvador...
O biju, ela fica mais dura.
Eu comprava até o biju que já era meio que uma voltinha, uma conchinha.
Uma concha, isso.
Que aquilo vira um snack animal também.
Fica.
É, inclusive, tem algumas... Tá dando uma fome danada aqui.
É, algumas indústrias já estão fazendo, muito legal.
Agora, cara, foi até legal a gente colocar aqui na mesa os itens. Eu vou deixar mais espalhado aqui. Porque, como eu já previa, as embalagens são incríveis, né? Porque você tem a Unisoluções lá para cuidar disso. E tá muito, muito bem feito. Você tocou num ponto aí que eu lembro que as embalagens... Ainda é assim, hein? As embalagens da goma de tapioca são zoadaças que eu vejo no mercado, cara. Você fala, meu Deus, eu não sei se isso é farinha, se é tapioca. É. Que parada
primeira,
é essa?
Primeira coisa, uma das coisas que eu pedi para o meu departamento de marketing, meu time de marketing lá desenvolver é o seguinte. É trazer a cor do Brasil para nossa goma de tapioca.
Uhum.
Então, se você pega hoje a nossa embalagem de tapioca, ela é amarela, verde, Brasil, produto brasileiro.
Legal.
Isso é muito bacana.
Já exporta já ou não?
Já estamos começando a exportar.
Que legal.
Isso é uma procura muito grande no nosso produto.
Animal.
É. Somente, calma, daqui a pouco a gente vai te apresentar aí a ideia dos balões de queijo, um produto, um biscoito de polvilho maravilhoso, que a gente está tendo uma exportação bem bacana dele.
Que legal. Essa linha
de biscoito aí é bem, bem legal.
É, aí, deixa dentro do mundo da tapioca, antes de eu entrar nos outros aqui, que eu estou até com vontade de abrir essas paradas... Assim, o mundo do saudável, como que é esse mundo, né? O sem glúten, o vegano, né? Eu tô vendo pontos cruciais aqui da sua embalagem. Como é que tá isso hoje? As pessoas estão exigentes? O mercado se posicionou assim? Ou foi uma pressão popular?
Hoje, a Unialimentos está se posicionando da seguinte forma. Nós temos produtos para diversos momentos do teu dia a dia, tá? E claro, já tá no DNA da nossa empresa. Primeiro, toda a nossa planta é sem glúten. Então, eu acho que a palavra sem glúten da fábrica já está de lado, porque tudo é sem glúten e tudo tem que ser gostoso. Tá? Então, agora, qual que é o nosso momento? A gente quer estar em vários momentos dentro do nosso consumidor, seja ele na mochila de uma criança, seja ele no ambiente de um café da manhã, seja ele num churrasco, num domingo. Então, nós vamos ter produtos que atendam vários momentos e vários públicos. Por exemplo, eu tenho na minha linha... produto que é sem açúcar, ok?
Uhum.
Mas eu tenho produto com açúcar também. Mas também leva o diferencial de...
Um pouco menos de açúcar.
Vegano, menos açúcar, alguns sem adição de açúcar, entendeu? Então a gente está desenvolvendo itens que eu consiga agradar todos os públicos.
Agora, eu venho de uma época... Quantos anos você tem, Wagner?
Eu tenho 36 anos.
36 anos. Eu tenho 34 anos. Eu venho de uma época... que os mercados tinham um cantinho do diet, que era horrível. Tudo que tinha lá tinha gosto de isopor e coisa sem gosto. E depois começou as prateleiras do light. Essas duas palavras vendiam na época. Aí foi crescendo, né? Hoje tem mercado que a prateleira inteira é de produtos saudáveis, sim, né? Mas eu sou da época que lá no cantinho tinha a parte dietética, né? E tinha a parte light. A palavra light vendia muito. Porque era uma redução de açúcar, de coisas. Parece que agora, ser só light ou ser diet, não tem mais graça nenhuma, porque caiu dentro do segmento que vocês estão resolvendo. Porque quando eu olho aquelas duas prateleiras, eu falo, nossa, tá ali um conglomerado de coisa que não tem gosto. Mas você come pra ficar de pé.
Mas você sabe o que é legal, cara? Assim, é que hoje, como o público vem buscando se posicionar com saudabilidade, as grandes indústrias, não só como a minha, mas as fabricantes de matérias-primas, importadores e assim por diante, eles também vêm buscando tecnologia de melhora de produto, de insumos. E isso dá ferramentas para nós, indústria, desenvolver um produto de qualidade.
Sim.
E você vai criar no teu ambiente... Pô, imagina o seguinte, imagina que antigamente você tinha para pôr na mochila do teu filho só bolinho.
Sim.
Só bolinho, 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 sim, bolinho, bolinho.
Bolinho, agora... bebezinho.
Exato, cara.
E rocambole.
Exatamente. Hoje não. Hoje você consegue colocar, pô, um biscoito sem conservante, entendeu? Sem glúten, ou um vegano, uma pipoca. Imagina uma pipoca gourmet dos diet. Nós temos. Então, e outra. E a criança vai comer e não vai sentir a diferença.
Sim.
Então, quer dizer, a mãe vai atender... a necessidade do filho dela.
Sim.
E o filho dela vai consumir sem entender nada.
E outra, tem uma barreira aí também. Eu vou te falar, que nem um pouquinho antes de vir pra cá, eu preparei a lancheira do meu filho. E aí, cara, eu abro lá meu armário e eu falo assim, porra, vou jogar esse salgadinho aqui que é da hora, o moleque vai gostar, porque eu gostava, né? Aquele salgadinho que você abre e a sala inteira sente o cheiro, né?
É
Aí eu
viciante,
falo, não, não
né?
posso mandar isso, a professora vai brigar comigo, a nutricionista da escola vai pegar no meu pé, né? Não vou mandar isso. Aí eu começo a olhar as opções assim que eu tenho para colocar na lancheira do meu filho, vai ficando triste. Por isso que você falando agora, eu já fiquei feliz olhando aqui os possíveis itens que eu posso colocar na lancheira dele, que tira essa parte da minha culpa de colocar porcariada dentro da lancheira dele. Um dos que eu tirei é aquele leite fermentado japonês, muito conhecido, né? Kasei Shirota, não preciso nem falar o nome. Puta, aquilo ali é uma bomba de açúcar. Mas é gostoso.
Agora você imagina o
Mas eu não
seguinte:
coloco.
nossas engenheiras acabaram de desenvolver um produto extraordinário dentro da fábrica, que nossos balões de queijo. Cara, imagina um produto que te deixa viciante pela crocância.
É. E o crocante, ele tem coisas aí pela psicologia também, né?
Sim,
Tem gatilhos mentais na cabeça aí, né?
sim, sim. Aí nós fizemos bolinhas do tamanho de um bombom, extremamente gostoso, e onde você tem uma porçãozinha de 30 gramas para colocar na mochila do teu filho.
Ah, que legal. Isso é legal, cara.
Então você não vai perder esse encanto do salgadinho. Você vai viciar o teu filho com um produto saudável.
Legal.
E a professora não vai chamar atenção.
Muito bom. Cara, aproveitando isso, pra galera que estiver vendo a gente no YouTube, eu tenho certeza que as mães ficam procurando como é que monta a lancheira dos seus filhos. Como é que eu faço uma lancheira do meu filho com produtos da Uni? Me fala aí, o que que, olhando para aquela câmera assim, papai e mamãe, vai montar a lancheirinha, passe a pensar nestes produtos aqui saudáveis da Uni. Acho que vai ser
Cara,
ótimo.
olha que legal. A gente até teve um case essa semana passada, no pessoal do atendimento, a gente criou um e-commerce. A gente está tendo uma procura muito grande de mães, de clientes pela nossa marca. Então, tem regiões no Brasil que a nossa marca não chegou ainda e estão comprando via nosso
O
portal,
e-commerce.
que é unialimentos.com.br.
Beleza.
E a gente percebeu que uma mãe comprou uma caixa de cada item nosso. E eu perguntei, e chegou, né? Depois lá um feedback dela, que ela comprou o aerolito de canela, esse acabou de pegar sem
Legal.
açúcar.
Aerolitos de canela.
Cara, as pipoquinhas, olha para esse produto, para uma mochila. Depois você prova esse
Sim.
item, parece que ele acabou de ser estourada.
Que animal. Croque bem.
Croque bem, exatamente. Então qual que é o ideal? Por exemplo, a gente, nós não estamos falando de não tirar o bolinho da lancheira da criança, mas sim acrescentar itens na qual vai dar mais variedade para elas e saudabilidade. Olha que legal.
Pô, os caras tão. Pô, eu vou agradecer a Roberta que trouxe você até a mesa do Empreendacast, porque eu como gordo mental ainda, porque eu sou gordinho mental porque eu fiz bariátrica, eu tô emagrecendo, né? Mas cara, eu tô me sentindo super bem aqui que eu posso comer
Massa.
coisas gostosas, né? E agradecer a Roberta que trouxe aqui, ajudou a gente numa pauta tão legal com comida.
Só para você ter uma ideia, só concluindo a sua pergunta, eu tenho desde maçã desidratada, onde a mãe pode pôr
Ah,
dentro de uma
legal.
mochilinha da criança. Eu tenho maçã, eu tenho banana desidratadas, produtos naturais.
Que
Há uma
legal.
pipoca, há um biscoito sem conservante.
Que legal, cara. E me conta um pouco mais desse case dessa mãe. Ela comprou uma caixinha de cada e mandou um feedback.
Que a criança adorou os produtos. Foi tão gratificante, porque nós, quando estamos desenvolvendo um produto, eu sempre falo lá dentro da minha fábrica: gente, vamos desenvolver algo que encante o nosso consumidor. E quando nós temos esses feedbacks, é muito importante, porque é a realização de sonho, cara. Porque todo produto, a gente fala que cada produto desse é um sonho.
Que legal,
É
cara.
feito com o maior carinho do mundo. Para chegar num produto desse, são feitos vários testes. É teste cego, se tá gostoso, se tá isso, aquilo. Então, quando tem feedbacks de clientes, é extremamente importante.
Então vamos lá, olhando para aquela câmera para eu não te atrapalhar agora. Quais são os produtos que a mãe pode colocar na lancheirinha dela? Se você quiser puxar eles para mostrar ali, ó, que aí a gente vai fazer um corte animal aí, ó, editor, que vai cortar aqui. Pega esses trechos. Então vamos lá, vou
Bom,
fazer.
vamos lá. Nós temos a linha que as meninas acabaram não colocando aqui, mas nós temos a
Tá.
linha. Depois, mães, ficam a dica aí, vocês dão uma olhadinha no nosso portal, unialimentos.com.br. Lá você vai encontrar nossas frutas desidratadas, que são excelentes. Um produto muito bom para pôr na lancheirinha. Tem maçã desidratada, tem banana. Eu acho que um produto muito, muito legal, os nossos balões de queijo. É um produto extraordinário, sem glúten,
é esse
sem
que é, parece o tamanho de uma trufa.
Exatamente. Sem adição de açúcar. Legal. Esse produto, opa, os aerolitos também, são um produto que é um produto que faz muito sucesso em hospital. Produto também sem adição de açúcar.
Ah, você atende o segmento de hospital também?
Atendemos.
Você salvou o hospital, hein, cara?
Atendemos.
Porque eu já fiquei internado. Sabe qual que era a minha preocupação? Não era nem morrer, cara. O que, que eles iam trazer pra comer, velho? Porque tá, é ruim demais, hein?
Mas tá mudando muito o cenário.
Bom estão, saber que você tá por lá também, cara.
Estamos.
Eu te atrapalhei de novo, vai lá. Aerolitos.
Os aerolitos, que são opções bem legais. A gente tem.
Quando
dois,
você for falar,
sabores.
Você pega um deles. Isso. E põe na câmera pra gente.
A nossa linha de pipocas. Inclusive, essas pipocas foram feitas bem pequenininhas já para ir na mochilinha da criança.
Legal.
Ela tem 10 gramas. É um produtinho muito legal. Nós temos três sabores: a natural com sal light, a de limão com ervas e a de tomate seco.
Que legal.
Extraordinário. Depois, depois você leva pro seu filho e você vai pegar.
Vai pra lancheirinha dele. Isso. Amanhã já.
E nós temos agora a nossa linha de nuts também. Ah, olha aqui, ó. Olha que bacana, natural.
Ah, que legal, cara. E vem do tamanho certinho pra lancheirinha. Aí, mamãe, papai, croque bem. Cara, eu tô com vontade de abrir.
Então, só pra você ter ideia, então, o seu filho vai consumir um produto que tem dentro de um hospital. Então, que hoje já faz parte de...
Que foi analisado pra alguém.
Sim.
Que não pode consumir sal
em grande escala.
Em grande escala e todos, exato, os procedimentos, sim, né, que precisam. Mantendo o sabor. Acho que isso é o legal da Uni. Depois, aquele ali é
esse aqui é de tomate seco.
Esse é o tomate seco, animal. Exato. Então, a galera conhece aí também, ó. São três sabores de pipoca.
Aí, vou te dar um exemplo. Aí nós temos a nossa linha de pipocas doces. Essa aqui é com açúcar demerara.
Legal.
Tá? E nós temos a Diet. Então, sempre atendendo. Mas essa aqui é um produto vegano, sem lactose e sem glúten.
Animal. Animal.
Tá?
Esse também pode ir para a lancheirinha do seu filho.
Pode.
Olha aí. Cara, todas as embalagens muito bem feitas, cara. Deixa eu só arrumar aqui.
Agora nós tivemos um outro feedback muito legal também de uma outra mãe que consumiu o nosso item em um laboratório que nós atendemos.
Uhum.
E eu fiquei muito feliz porque ele falou assim: nossa, meu filho está acostumado a comer produtos sem glúten e muito deles ele acaba tendo algumas alergia. E os de vocês não, e quero comprar. Que foi o nosso produto aerolito de coco. Cara, ela comprou e é uma compradora fiel, né? O Igor, que sempre passa esse feedback pra gente, compra quase praticamente todo mês, né? Todo mês, essa linha.
Cara, que legal, deixa eu ver. Esse aqui
é um
também...
produto sem conservante, um produto sem glúten, um produto muito legal, cara.
E ela põe na lancheirinha do filho dela.
Põe na lancheirinha do filho dela.
Cara, muito legal mesmo. Você resolveu, de verdade, aqui não é uma pauta patrocinada, não é encheção de linguiça aqui. Eu não conheci o Wagner, conheci ele hoje. E, cara, ele resolveu um problema meu que eu acabei de passar pela manhã. A dificuldade de montar a lancheira do meu filho com itens que quando você pega, você sente culpa. Né? E tudo bem, o mercado, né, Wagner, também não vamos crucificar aqui, né? A indústria vem produzindo isso há 50 anos. Eu fui criado numa indústria do carboidrato, do glúten pra tudo que é lado, né?
Sim.
De coisas gordurosas e muito gostosas também, não vamos aqui se enganar.
Não,
né?
Muito bom.
Mas quando a gente tem os nossos filhos, a gente quer oferecer o melhor pra eles. E, cara, é muito difícil montar uma lancheira sem sentir culpa. É desesperador.
Você,
né,
sabe o que é legal? Da nossa empresa, por exemplo, você tem esse produto pequeno no nosso portal, tá? E agora nós estamos agora lançando as linhas maiores. Vou dar um exemplo, os nossos biscoitos de polvilho, balões de queijo, né?
Uhum.
Por que, Wagner, maior? Imagina você tá numa viagem. Você vai viajar,
sim,
com sua família.
Sim.
Em vez de você levar vários pacotinhos pequenos, você tem um maior.
São Paulo Caieiras já dá pra abrir um salgadinho.
Já consegue abrir um salgadinho, já maior.
É.
Somente no trânsito de São Paulo.
É verdade,
né?
São Paulo Caieiras já dá um salgadinho
então,
grande.
Então, assim, nós estamos nos adaptando à necessidade do nosso consumidor. Então, esse é um desafio nosso lá, de a gente entender em qual momento nós vamos entrar para atender a necessidade do consumidor. Seja ele na lancheirinha, seja ele numa viagem.
Legal. Cara, outro segmento que eu já pratiquei e gosto também, perdi alguns quilinhos, com a dieta low carb. Você tem coisas para low carb lá?
Cara, eu vou te confessar uma coisa. É. Eu também perdi mais de 10 quilos.
É.
Sabe o que eu fiz? Tirei o leite, cara.
Tirou o leite?
Leite. Eu descobri depois de velho que eu sou tolerante ao leite. Você acredita?
E aí você deu uma enxugada.
Deu uma enxugada. Foi 10 quilos, quase 10 quilos em menos de 15 dias.
Mas com certeza você consome aqui os seus nutzinhos, suas paradas, porque também fazem parte... Sim, aí, o que, que eu queria entrar? Sim. Na low carb, é muito comum, por exemplo, o consumo da castanha de caju.
Sim.
Né? Você tem mais produtos que é bem, bem procurado pela galera do low carb? O que, eu consigo encontrar de low carb na Uni?
Tenho toda a parte de chips, de mandioca, batata doce. Batata doce, nosso produto batata doce é um dos que mais vendem na fábrica.
Legal.
Um produto extraordinário.
Que legal, cara, que legal.
Agora, e as nossas engenheiras, vamos lançar em breve aí, já tô adiantando um projeto, puxa minha orelha, toda a parte de bolinhos também.
Legal, legal. Vai vir uns bolinhos de... Mas, porções únicas.
Porções únicas.
Que legal,
maiores,
cara.
Também.
Que legal. Agora... Passando aqui para a parte da farofa, farofa da fazenda, costelinha com barbecue. Você também joga, você joga pesado, hein, cara?
Porque,
você joga pesado, porque quem gosta de comer e procura sabor, né? A embalagem já me vendeu o sabor e o nome também, né? Soja com chimichurri. Aqui eu vou ser sincero, tá? Vou cometer o sincericídio. Tudo que eu leio soja, eu tenho um pouco de resistência. Mas você escreveu o chimichurri já... eu já levaria, se tivesse ali na...
Mas aí depois, a gente gosta de muita sinceridade. Eu gostaria que você depois provasse...
Vou provar as duas.
E falasse no ambiente o que você achou.
Sim, eu vou fazer isso com as duas. Inclusive, a gente vai...
Tem mais sabores também, depois o Igor vai fazer mais sabores.
Não, o que a gente vai fazer aqui, cara, olha que legal, Wagner. Eu vou pegar esse kit aqui. Eu nem sei se vai me dar, mas eu já tô me dando, tá? Eu vou colocar na mesa para todo mundo que grava podcast aqui sempre provar algo da Uni, tá? Ah, tem o galeto com lemon pepper. Pô, cara, ter um profissional de publicidade e propaganda é crucial. Claro, sua equipe é incrível, né? Você não deve dar pitaco em tudo, porque tem gente competente, gente, trabalhando para você.
Tem um time muito forte lá.
Tradicional com cebola. Cara, animal, né? Um churrasco muito... Bom, a galera do low carb aí, ó... É, lógico, farofa tem carboidrato, né, gente? Mas com sabor, assim, sem uma série... Vamos ver aqui o que fala, ó. Essa daqui não tem o sem glúten, essas paradas, né? Deixa eu ver qual cada uma tem.
Sim, todas são glúten.
Farinha de... Todas são sem glúten, todas. Né? Já nossa sai de lá.
Linha, nossa linha, nossa fábrica... Ela...
Cara, isso é legal glúten. Que é o que você falou mesmo. Você nem surfa mais a onda de escrever sem glúten numa parada que já nasce sem glúten.
Tem as informações... nutricionais.
Eu tô falando de surfar onda porque a galera tá deixando cada vez maior o sem glúten e menor a marca. É. Parece que ele quer vender o sem glúten, não o produto dele. Exatamente. Né? Cara, muito legal, velho. Muito legal. Embalagens lindas. Agora eu queria falar um pouquinho assim, como que é esse mercado de saudáveis? Como é que o brasileiro, né? A gente ainda tem uma taxa de obesidade altíssima dentro desse país. A gente ainda tem dificuldade com a fome também. Né? A gente tem uma bagunça alimentar no Brasil. Como que está esse mercado? Assim?
Se você pegar hoje o índice de crescimento, ele vem crescendo, tá? Uhum. A pessoa que consome produtos saudáveis, mas comparando, e estou falando isso em vendas,
uhum.
O que você vende de um produto tradicional e um produto sem glúten e assim por diante, vamos falar que é 3, 4%. Tá? E por isso está aí a grande sacada e a grande estratégia da nossa empresa, é mostrar para esse consumidor que ele pode consumir um produto de qualidade, gostoso e tem todos esses benefícios. E com isso, como que nós estamos fazendo esse trabalho?
Uhum.
É fazendo com que os consumidores conheça a nossa marca, prove a nossa marca e vá até o mercado comprar. Como assim, Wagner? Você consome nosso produto em um avião, em um evento, em um treinamento, em uma viagem, em um turismo... E com isso, o processo...
Uma trilha, né? Dá pra levar isso aqui numa trilha.
E esse crescimento, e essa estratégia tá dando super certo, que nós fomos, né, somente com a pandemia agora, tivemos que criar com muita urgência o nosso e-commerce. Então,
vocês não tinham e-commerce?
Nós não tínhamos,
era, cara. Só distribuição?
Nós não tínhamos. Mas a galera começou a consumir nosso produto, e começou a procura. Então, nós criamos agora, recentemente, e está sendo um sucesso.
É, que você tem uma parada também, eu estava pensando, né? Se eu entrar num avião e das 200 e fumaça pessoas que estão dentro do avião receberem um snackzinho seu. Geralmente a gente chega no avião e a gente está com fome, né? Porque a gente sempre chega atrasado. Tá
atrasado.
Né? Aí a gente come, tem aquela percepção que é gostoso. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é, pô, da onde veio essa parada aqui, né? Primeira vez que não me serviram um salgadinho de mármore, né? Como diz o Rafinha Bastos, tem uma esquete sobre isso, né? O salgadinho de mármore que as companhias aéreas dão. Pô, se eu pego um negócio que é diferente daquilo, super saboroso, já quero saber quem faz, já quero saber como é que eu tenho isso de novo.
Isso.
E o que dentro do momento que eu tava precisando e foi saboroso.
Aí o que acontece? Aí, com isso, como os consumidores estão tendo mais acesso com relação à qualidade,
uhum,
com relação a custo, porque também as grandes indústrias também já estão hoje, se você pegar 5 anos atrás, quanto custava um biscoito zero glúten, que era importado, que custava, sim, 12, 15, 20, 30 reais,
sim,
comparando hoje, é totalmente diferente o preço. Então, as pessoas já estão tendo mais acesso a produtos com mais qualidade.
Sim.
E com isso, eles já estão se habituando que comer saudável não é caro. Ou não só saudabilidade. Muitas vezes eu só tenho problema de glúten, mas eu, uhum, posso comer o açúcar, não tenho problema.
Sim.
Então, assim, então a galera está se habituando e conhecendo produtos. E com isso o crescimento. E assim, e hoje oportunidades, principalmente no Brasil, é bem crescente. Cara.
Eu tenho percebido um crescimento imenso de lojas virtuais de intolerância.
Sim.
Né? Eu já vi especialistas em diabéticos, especialistas em celíacos. Né?
Você via que alguns anos atrás, acho que só uma rede tinha, quase no Brasil todo. Hoje você vai em todos os shoppings, você encontra redes, empórios, vendendo produtos saudáveis.
Você está dentro dos empórios também?
Estamos.
Que legal. Estamos. Agora, Wagner, vamos pousar um pouco na realidade de quem está te assistindo agora. Eu tenho cara que tá começando a sua empresa. Tem cara que acabou de ser demitido e vai começar uma vida nova. Né? Não fique triste aí pela demissão. Vem o período do luto, mas com certeza você que tem mente empreendedora vai dar a volta por cima. Ou você que está de saco cheio do seu chefe, né? E tá louco para montar a sua empresa. Agora eu vou pousar aqui o Wagner dentro da realidade. A gente está falando de um espaço que você tem em Caieiras, mais de 3 mil metros.
Sim.
Um monte de colaborador envolvido. Quantos colaboradores estão envolvidos na Uni hoje?
Hoje nós estamos com 65
colaboradores. 65 colaboradores, uma fábrica imensa. Né? Eu li aqui agora na sua embalagem, indústria brasileira, a palavra indústria. Né? Eu fiquei um pouco distante, mas eu sei que você vai me confortar. Como é que você começou? Porque montar uma indústria parecia difícil. Né? Eu queria que você contasse, eu sei que foi difícil, mas tá próximo de mim, isso ou tá longe?
Cara, é assim, eu acho que tá próximo de qualquer ser humano, tá? Só basta ter fé, determinação e foco. Tá? Muitas vezes você, que foi demitido, igual você, uhum, falou, Gustavo,
uhum,
muitas vezes é um empurrão para você ter o seu próprio negócio. Porque tem alguns males aí que acontecem na nossa vida, que é para Deus surpreender você com algo muito grande que ele pode te entregar.
Legal.
Desde que você também vá atrás, busque, né, não se acomode com isso, né? E foi dessa forma que surgiu o Wagner, que surgiu Uni Alimentos, Uni Soluções, Uni Duni, que são empresas do grupo.
Uhum.
Então, assim, não foi com três palavrinhas, né? Fé, determinação e foco. Então, assim, se você não tiver fé, não tiver determinação de acordar cedo e realizar sonho, isso. Porque os problemas vão acontecer. Não é fácil abrir uma empresa. Somente, sim, aqui no Brasil, que hoje você abre uma empresa, é imposto pra cá, imposto pra ali, imposto pra cá.
Já nasce.
Mas, assim,
devendo.
Hoje tudo que você vai fazer já existe. É muito difícil você criar algo muito complicado.
Uhum.
Mas qual é o conselho que eu dou para os empreendedores novos aí? Faça diferente. Seja numa prestação de serviço. Pô, vou abrir uma empresa de prestação de serviço. Ah, é. Faça diferente.
Sim. Mas você não começou com essa fábrica que você tem hoje?
Não, não.
Como é que você começa? Nossa, primeiros experimentos, a primeira receita da tapioca? Onde que foi isso?
Não, a tapioca veio depois de 7 anos de trabalho da Uni Soluções.
Tá. Mas aí você falou assim, vou montar aqui um quadrado e vai começar o futuro da Uni Alimentos.
Meu quadrado começou de 50 metros quadrados.
50 metros quadrados.
Uma garagem.
Uma garagem, tinha cozinha garagem industrial, panela normal,
não,
como que era?
Não, porque nós começamos não com alimento. Nós começamos com os
kits. Ah, não.
Com a prestação de serviço.
Sim, sim.
Tá? Então nós começamos muito pequeno. Mas nós fomos fazendo diferente. Por exemplo, se eu fosse. Quando eu ia fazer alguma visita de algum cliente, eu levava algo diferente. A personalização, o bom atendimento, a logística. É possível? É possível. Ah, você consegue fazer isso? Consigo. Por mais que naquela ocasião não estava ao meu alcance,
uhum,
mas aí a gente corre atrás e realiza e.
Então,
acontecer.
Mas você veio 7 anos da Soluções, e isso. Aí você decidiu entrar no mercado né? Depois que você atendeu o banco lá, que foi a tal da barrinha cereal, né? Que agora algumas precisaram se reinventar, né? Porque também era uma bomba de açúcar, agora elas estão se reinventando. Mas aí, do dinheiro que você levantou da Oi Soluções, você começou uma indústria
isso,
de produção de alimentos.
Isso, mas como aconteceu? Foi degrau, degrau por degrau.
Tá.
Né? Então, assim, nós começamos pequenininho, aí foi crescendo, primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente.
Mas você não tinha fábrica?
Não, não tinha fábrica.
Terceirizava, como é que você fazia?
Aí nós saímos de Pirituba, fomos para a freguesia do Ó, já num galpão um pouco maior, de 300 metros quadrados. Aí depois, aí eu fui mais audacioso, então a gente foi, buscou um terreno, comecei a procurar um terreno aqui em São Paulo para comprar, não encontrava, porque o terreno em São Paulo era extremamente caro.
Sim.
Tá? Então o que, que eu fiz? Vamos para o interior de São Paulo. E Caieiras, eu conhecia Caieiras, não era tão longe, fui para Caieiras, e lá nós conseguimos comprar um terreno bem grande e construímos a fábrica do zero.
Legal.
Aí depois de sete anos...
Você levantou
anos,
tijolo por tijolo.
Tijolo
lá.
Por tijolo.
Tá. Teve um tijolo. Investimento ali que a base da sustentação desse investimento foi a Unisoluções.
A Unisoluções.
Legal.
E depois de tudo isso, nós entendemos que nós tínhamos uma boa estrutura, tá? Tudo com base na legislação da Anvisa, vigilância sanitária, tudo certinho. Tinha profissional de qualidade, nutricionista, tá? Aí foi aí que eu falei assim, pô, vamos desenvolver uma indústria? Vamos. Precisamos contratar uma engenheira de alimento. Vamos pro mercado. Contratamos uma engenheira de alimento. Mas fora uma engenheira de alimento CLT que nós temos aí na fábrica, nós também buscamos empresas de consultoria de alimento.
Que legal.
Então, uma coisa que a gente se preocupa muito lá é com a qualidade. Então, assim, nós tínhamos a nossa nutricionista, a nossa engenheira de alimento, mas eu também fui buscar uma empresa de consultoria de alimento para desenvolver um produto de qualidade.
Agora, para a gente entender por trás disso, claro, a gente entende que você fez um grande investimento na planta, nos funcionários, 65 colaboradores. Mas que mais tem envolvido dentro de uma indústria de alimentos?
Pesquisa de mercado.
Pesquisa de mercado. Tem gente ali olhando para tudo que está rolando.
Exatamente.
Tem lá gente provando as coisas. Você falou do teste cego. Assim, eu queria...
Diariamente.
Tem vaga para teste cego? Não. mas como é que funciona? Tem as nutricionistas,
sim,
os engenheiros de alimento, né? Tem o posicionamento seu com o mercado, a distribuição. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores para quem um dia sonha em ser um Wagner e montar uma empresa de outro segmento, mas como indústria, para que tenha noção de como funciona isso.
Eu costumo dizer pro nosso time de qualidade, nossa família Uni, que hoje você vender uma vez é fácil.
Uhum.
O difícil é você continuar no gosto desse cliente,
sim,
desse consumidor. E como que nós conseguimos fazer isso? Com a qualidade. Por exemplo, eu consigo vender para você através da minha embalagem, ok?
Beleza.
Mas se eu não tiver um produto com qualidade...
Não sustenta.
Você não vai comprar de novo. E por trás disso, existe uma estrutura onde eu tenho... tem todo um time de qualidade. É pesquisa de mercado. É uma pesquisa de fornecedores de matéria-prima. É pesquisa de fornecedores de embalagem. Porque assim, você olha, você acha que a embalagem são todas iguais. Não. Para cada tipo de produto existe uma barreira de embalagem diferente. Então, para farofa é um tipo de barreira de embalagem. Para tapioca é outro tipo de barreira. E assim por diante. Ô Wagner, mas onde isso vai afetar? Shelf life do produto. Qualidade do produto. Crocância do produto. Então, existe um trabalho, um time por trás disso,
uhum,
diariamente. Como assim diariamente? Cada fornada que sai lá de produto, as nossas engenheiras vão pegar, ver crocância, ver tamanho, ver se está dentro do padrão. Então existe laudos, existe ficha técnica, quanto tempo tem que demorar, qual a cor do produto. Então isso é um trabalho muito bacana e a gente está muito feliz pelo time que a gente tem.
Tem erro? Dá erro? Tipo, queimou a fornada?
Existe. Se existe alguma... Existe.
É?
Tudo existe erro. Mas o importante é você, desse erro, você criar soluções.
Uhum.
Então, por exemplo, nós tínhamos... porque o forno soltou uma temperatura mais forte por causa da turbina. Então, calma aí. O que fazer com essa turbina para não sair esse erro?
Uhum.
Então, buscado junto ao fornecedor. Então, ó, como que eu posso padronizar isso?
Cada,
Wagner,
cada
esse investimento...
pedacinho lá tem a cara de vocês.
Né? Exatamente. É tudo sob medida.
Cara, tem forno... Aí eu tô imaginando aqui, né?
Além disso...
Pode falar.
E além desse todo esse cuidado que você tem dentro da produção, Aí você começa agora a levar para fora de casa. Em que sentido? É uma boa comunicação, um bom time de assessoria de imprensa, um bom marketing, um bom time de vendas, para não faltar produto na prateleira. Então, é um time, a gente costuma dizer que é um time. Não existe a estrela, existe o time.
Sim.
Não existe uma boa venda, um bom time de vendas, não. Existe um time. Não existe um bom engenheiro, não. Existe um time. Não existe o Wagner, não. Existe a Uni Alimentos com seu time.
Agora, entrando um pouquinho na distribuição, o que eu queria te perguntar? Algumas curiosidades minhas aqui, se eu tivesse uma indústria. Eu sei que cada pedacinho do mercado tem um valor ali para entrar, né? E geralmente quem está começando, eles jogam lá para o final das gôndolas. Ainda continua sendo assim, negociada a altura do supermercado, a compra. Como é que funciona essas grandes redes assim?
Cara, eu gosto muito de viajar.
Uhum.
Quando eu paro naqueles postos para almoçar, eu vejo aqueles produtos maravilhosos, compro e vou comendo.
Uhum.
Mas depois eu olho e falo assim, cara, como um produto desse não está no mercado? E isso, há alguns anos eu questionava isso.
Uhum.
Mas hoje eu entendo por quê. Hoje é extremamente difícil entrar no mercado. Então, assim, muitas vezes o consumidor não sabe, mas existem grandes, boas indústrias que não têm a possibilidade de entrar no mercado. Eu vou te falar por quê. Você vai negociar com o mercado? Ah, é contrato disso, é isso, é isso, é aquilo. Quando você vê
X caminhões.
O teu produto que custa, um exemplo, R$3, no mercado vai custar 7, 8. Entendeu? Então, assim, é difícil vender para o mercado. E aquelas prateleiras da frente são todas pagas.
São
altos investimentos.
É, eu tô te perguntando isso porque...
Mas, e existem bons mercados ainda.
Sim.
Que trabalham de uma forma diferente.
Sim, e dão uma oportunidade para empreendedores que estão iniciando.
Exatamente. Né? Tem muito desses no Brasil e estão fazendo isso com a nossa marca.
Esses dias eu entrei num Saint Marché e vi lá
o
brownie do Luiz. Que é uma história fantástica, né? Luiz, estamos atrás de você aí, eu conheço parte da sua história. Eu adoro o brownie do Luiz, que nasceu no Rio de Janeiro. E aí eu tava andando no Saint Marché, coisa que eu só encontro no Rio de Janeiro dentro de farmácia. Né? O brownie do Luiz é espalhado por no Rio de Janeiro.
Nós estamos lá também.
É?
Rede Pastorinho também nós estamos.
Ah, que legal. Aí eu entrei no Saint Marché e vi uma latona lá. Tinha poucas assim, mas tinha. Eu falei, cara, que legal, porque antes para conseguir chegar no produto desse cara, eu tinha que casar com uma viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro. E aí eu tinha que ir lá no local e encontrar. Assim como a pipoca da Vozita, ou qualquer outro nome aí de algo muito regional que não tem condições de entrar nas grandes redes. Mas também eu tenho percebido, Wagner, que o voto popular ali, o pedido popular, tem feito alguns mercados se posicionarem.
Faz a diferença.
Né?
Faz a diferença.
Faz a diferença. Porque eu já vi algumas marcas entrarem e você tem certeza que aquilo ali foi bastante gente pedindo.
Você sabe que, eu não vou citar marcas agora, mas a gente tem como... eu prezo muito de visualizar grandes cases de sucesso que existem no mercado e eu me espelho muito. Existe uma grande marca de salgadinhos, que eu não vou falar agora qual o nome, mas eles fizeram isso. Eles tiveram uma dificuldade de entrar no varejo, no mercado, mas eles vieram fazendo um trabalho nos botecos, nos bares.
Sim.
E os consumidores começou a conhecer o produto e viu que existe qualidade daquele produto, um produto gostoso.
Pô, no Boteco do Zero não tem nesse mercado imenso, não.
Né? Aí você ia comprar no boteco.
É.
Aí o que aconteceu? O público começou a procurar isso no mercado.
É.
O mercado começou e foi atrás desses caras e hoje é uma grande, é uma multinacional.
É, eu tô te falando isso porque quanto tempo tem o seu e-commerce?
Nosso e-commerce tá com 6 meses.
6 meses. Eu tô pra arriscar te dizer...
É, uns 4 meses, né? Acho que tem um ano?
Um ano e meio. Um ano e meio de e-commerce. Na pandemia, vocês devem ter crescido absurdamente. É, por que, que eu tô te falando isso? Porque cada vez mais que a decisão tá no meu controle, mais eu vou querer consumir e respeitar as marcas que eu gosto. Tenho certeza absoluta que o seu e-commerce, nos próximos meses, né? A gente tá contando aqui no EmpreendaCast para as pessoas procurarem lá, unialimentos.com.br. Então. Mas por que, que eu tô te dizendo isso? A gente tem uma patrocinadora também, chama Ive, que é a cápsula de limpeza que você recebe na sua casa por assinatura.
Legal.
Muito legal. Você recebe 4 cápsulas, aí você tem só um borrifador, você não precisa ficar carregando aquele monte de água sanitária, aquelas coisas todas que o mercado oferece. E a Ive é tão incrível, né? Eles nem patrocinam mais, mas vai levar esse merchan aqui de graça. Que eles mandam para sua casa as cápsulas e eles crescem absurdamente as assinaturas. E aí você vai no mercado e você não encontra a Ive. Eu sempre perguntava isso lá pro Marcelo. Eu falo, cara, por que você não tá no mercado ainda? Ele fala, Gustavo, essa história é longa, cara. Pra entrar no mercado, eu tenho que brigar com muita gente, vão furar muito meu pneu ainda e etc. E aí eu comecei a reparar que as pessoas começam a pedir e se o mercado não traz, elas passam a ter o consumo online. A pandemia veio pra... Cara, eu fiz mercado nos últimos um ano e fumaça, eu fiz praticamente de cada 10 mercados, 9 eu fiz pelo aplicativo. Eu não estava indo no mercado, né? E quando você tem o poder de decisão, de escolha, de procura, o frete tem melhorado um pouco, né? A gente ainda tem uma dificuldade no Brasil com relação à entrega e o frete, mas quando a decisão cabe a mim, eu procuro por ele. Então essas negociações das prateleiras, das paradas, eu acho que com o tempo vai caindo, porque a decisão está no celular da pessoa.
Isso é muito bom.
Com 2, 3 cliques, ela decide o que ela quer, porque ela conhece. A estratégia do salgadinho do boteco foi exemplar, porque é um momento que você está descontraído com seus amigos e você teve uma boa impressão, né, de um sabor de algo e você quer procurar aqui em outro lugar. Não sei se os tios do boteco procurariam online para receber em casa, porque ir no boteco também é legal, né? Mas está cada vez mais a decisão na mão da gente. Coisa que alguns anos atrás, não. Né? Tanto é que eu vi uma pesquisa sobre... aquele espaço do mercado perto do caixa. Era valiosíssimo isso. Vê se eu tô falando bobagem. Não, tá certo. Era mega valioso ali, onde coloca tudo aquelas tranqueiras.
Bem na frente, a ilha, né, que eles falam.
A ilha.
Isso.
Só que com o tempo, com o avanço dos celulares, aquilo foi perdendo valor. E aí a resposta já deu spoiler aqui, né? Quando você tá lá na fila do mercado, você não tá mais olhando para tudo aquilo. Você tá no seu celular. Parou aquele negócio de pega um bombom, pega um Kinder Ovo, pega isso, pega aquilo, né? Que é o momento que você tá ali de parada que você consegue...
Você sabe que isso chama-se venda por impulso, né?
Venda por impulso.
Venda por impulso. Então você tá ali na fila esperando, ah, vou levar chocolate, vou levar isso.
Vou levar uma revistinha pra colorir, só aquelas paradas.
Mas aí você paga por esse espaço.
Então, mas eu acho que isso deve estar caindo absurdamente, porque na pesquisa que eu vi, as pessoas não olham mais pra aquele ambiente.
Porque entrou agora, como eu te disse, a internet... possibilita as pessoas saber o que quer comprar, o que quer comer. Isso é muito bom.
Isso é bom demais.
Por quê? Cara. Inclusive, para nós, isso foi gratificante. Não estou falando gratificante só financeiramente, não. Porque financeiramente é bom, mas é gratificante você ver o consumidor procurando e buscando a sua marca.
Sim.
Isso você te reconhece em que sentido? Que você está fazendo um trabalho bem feito.
Sim.
Porque muitas vezes você fala assim, pô, a empresa está ali... Ah, esse front. Não, cara. Muitas vezes você vem numa trajetória de crescimento, de sonhos, de realização de sonho, que quando você vê que o consumidor está buscando a sua marca, você fala assim, cara, o trabalho que eu estou fazendo está sendo bem feito.
É isso aí.
Isso é muito bom, cara. E a internet hoje possibilita isso.
Absurdamente.
Porque eu vou te falar uma coisa. Eu antes não acreditava que na internet a pessoa entrava para comprar o biscoito. Eu estou sendo sincero. Mas aí o meu marketing vinha, Wagner, olha, as minhas do saque. Chegou o ponto de ligar uma senhora de idade lá, e aí as meninas não estavam entendendo o que ela estava falando, e na ocasião eu estava passando, as meninas assim, Wagner, me ajuda, eu estou com uma senhora que eu não estou conseguindo entender o que ela fala. Eu atendi. Pois não, senhora. Meu filho, pois não, senhora. Eu comi um biscoitinho de coco e queria comprar. Eu falei, a senhora queria comprar? Queria. Onde a senhora mora? Eu moro em Guarulhos. Eu falei, senhora, a senhora não vai comprar. Eu vou mandar uma caixa pra senhora.
Legal.
Cara, eu preparei uma caixa e nós mandamos. Aí depois o meu marketing falou assim, tá vendo, Wagner? O consumidor quer o nosso produto.
É.
Aí eles me convenceram que tinha que ter o e-commerce. E aí entrou naquela briga de seguinte, olha, mas, pô, vender produto uma unidade, isso, aquilo... frete, isso, aquilo. Não, vamos fazer uma estruturação de logística, fazer uma estrutura para poder chegar nisso.
Por trás de cada pessoa tem... Por trás de cada pedido tem uma pessoa e uma experiência. Isso é legal demais.
E você sabe o que é o mais gostoso, Gustavo? É você ser surpreendido com algo negativo que está dentro de você. Porque naquele momento, para mim, não dava resultado. E o legal é que agora a gente pega... O resultado em planilhas, em vendas, você vê o crescimento que está no nosso e-commerce. Então, falou assim, a galera tá buscando o nosso produto.
Eu entrei nesse assunto com você porque eu vou fazer uma previsão aqui para você. Daqui a uns meses você pega de volta. Mas o crescimento das suas vendas online vai chegar perto das vendas físicas. Vai chegar perto. Acho que passar é difícil porque eu sei que tá saindo caminhão lá de Caieiras. Você entrega em vários pontos, você tá no aeroporto, tá no hospital, tá em vários locais que você já tem grande escala de venda unitária. Mas eu tô te falando isso porque quanto mais a decisão tá na nossa mão, né, da nossa saúde, do nosso banco, né, tudo isso agora tá na minha palma. Cada vez mais as pessoas vão comprar online. Então esse case da mãe que você falou que comprou uma caixa para botar na lancheira do filho, etc. A galera que vai escutar aqui vai sair procurando. E isso vai cada vez mais dentro de um mercado que ainda é minúsculo. É minúsculo ainda o número de vendas online.
Que inclusive esse case, né, que outras mães começaram a comprar bastante, fez com que nós criássemos nossos combos no nosso portal.
Que legal.
Então você vê lá, tem combo escola, tem combo fitness, que, boas referências para treino.
Legal.
Tem combo família. Então, eu costumo dizer, a gente aprende cada dia dentro da nossa fábrica. Sim, a gente acorda aprendendo. Então calma aí, o code, qual que é a necessidade? A necessidade, olha, esse consumidor alertou isso. Então vamos fazer isso aqui para atender essa demanda. E tá dando certo.
Legal. Agora, pra gente ir aproximando pro final, pra galera ter uma noção, que tamanho que é esse Brasil quando você monta uma indústria? Quantas embalagens desse CrocBem estão saindo agora num caminhão, assim? Cara, que tamanho é esse Brasil?
Ó, eu vou te dar isso, eu vou te dar em números.
Uhum.
Em sampling. O que é sampling? Produtos, embalagens pequenininhas que a gente distribui hoje mensalmente pra galera comer o nosso produto. A gente distribui isso.
Uhum.
Mais de 1 milhão de pessoas comem minha marca hoje mensalmente.
1 milhão de pessoas?
Mais de 1 milhão de pessoas comem Uni Alimentos em viagens, em eventos e assim.
No pedágio? Você já fez a ação no pedágio lá? Eu adoro o pedágio quando tá dando alguma coisa.
Escola, faculdade, onde você... A gente está fazendo sampling.
1 milhão.
Distribuição de produto.
Tá. E para cada um desses...
E hoje, no varejo, a gente cresce aproximadamente aí em torno de 20% a 22% ao mês.
Que legal, cara. Você tá praticamente exponencial.
Deus está colocando a mão lá.
Que legal. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Você pode falar a companhia aérea que eu encontro Uni Alimentos ou não? Tem contrato? Ou é do aeroporto o contrato?
É do aeroporto.
Tá bom. Então, mas você pode falar o aeroporto que a gente encontra você?
Não, você encontra no Brasil todo.
É?
Né? Você encontra aqui em Congonhas, inclusive, você encontra.
Legal.
Brasília, você encontra. Salvador, você encontra.
E redes de mercados que eu encontro isso, mais fácil Paulo, a Uni?
Em São Marchê, você encontra o nosso produto. Rede legal. Pastorinho, encontra o nosso produto.
Rede Pastorinho, muito legal. É.
Acho que lá no nosso site tem os redes que a gente que atende toda.
Legal.
A
eu vou colocar no post aqui também pra galera que procurar. Agora, falando de futuro, o que vem aí, né, desse Wagner... Veio da Bahia com toda a criatividade baiana, né? Ou estado para fazer gente criativa. O que mais que tá chegando aí? O que você tem de planos nos próximos 6 meses aí?
Nós vamos começar uma nova planta na fábrica.
Legal.
Então, a gente acabou de adquirir uma outra área aí de mais de 8 mil metros quadrados.
Legal.
A gente quer criar uma estrutura referência de produtos sem glúten, tá? No Brasil.
Que incrível.
Tá? Nós estamos agora criando novas linhas de produto, tá? Novos sabores de linhas que já existem.
É, isso que eu ia falar também. Dentro da própria linha, você vai criando sabores.
Sabores,
né?
Isso, vamos. Então, hoje as meninas estão lá com só pra você ter ideia, até dezembro, mais 8 SKUs pra gente lançar.
Tá, o que é o SKU, pra quem produtos, não tá familiarizado?
Produtos, 8 produtos.
É aquele número maluco lá que é internacional, né?
São 8, até dezembro, 8 produtos.
8 produtos. Mas pode dar algum spoiler aí do que
bolinhos.
Vem?
Bolinhos.
Bolinhos.
Sem lactose, sem açúcar.
Que legal.
Mães, se preparem, vai ter bolinho na lancheirinha sem açúcar. Vegano.
Que legal. Você é vegano ou não?
Não.
Não?
Não.
Eu tô te perguntando isso porque também é uma linha que vem crescendo absurdamente e os produtos veganos estão crescendo também bastante na sua linha. E por último, cara, Pra quem quer beber da sua fonte, assim, como é que a galera se sente um pouco Wagner? Como que é o seu dia a dia? Onde você busca inspiração? Como é que você mantém acesa essa chama empreendedora aí?
Cara, o Wagner é um cara sonhador, determinado, né? E não se contenta com pouco. Então a gente aprende todos os dias. Todo dia pra mim é uma escola, tá? Então, um cara que acorda às 5 horas da manhã vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias. Tá? Então, a gente mais faz isso com maior alegria e a gente quer levar o que é de melhor para a mesa do nosso consumidor.
Legal. Você consome podcast, livro? O que, que você deixa de dica aqui para a galera?
Cara, livro, eu li poucos livros, né? Mas estou bem antenado aí no mundo internauta.
Internauta. Muito bem. Quais são as redes para a galera encontrar a Uni Alimentos aí? Me deixa todos os caminhos para a galera conhecer um pouco mais sobre você e sobre a Uni.
É, nós estamos em todo o Brasil, né? Rio de Janeiro, Minas. Então, Minas você encontra aí na Marte Minas, São Paulo aqui, Rede Pastorinho, São Marcelo.
Não, eu digo as redes sociais, perdão. Quais são as redes? Instagram, site, isso, etc.
As redes sociais é @unialimentos. Né?
Beleza.
O site e o e-commerce é unialimentos.com.br.
Beleza. Cara, pra gente finalizar aqui, eu só vou dizer uma coisa pra ti. Indústria brasileira, nascida em São Paulo, e você escreveu biscoito, cara. É bolacha, velho. Pô, mancada isso, né? Traiu a massa do bolacha, né? Mas lá em Salvador também é biscoito, né?
Biscoito.
É, não vamos entrar nessa treta, não. Eu respeito, mas é bolacha. Muito bem, cara. Adorei conhecer você, principalmente a sua simplicidade.
Obrigado, Gustavo.
Como é que você transformou uma oportunidade de um cara que veio do ramo da publicidade? Então você fazia isso aqui, né? As embalagens, a parte gráfica, o design, o merchandising, e acabou entrando dentro do mundo dos alimentos, enxergando uma oportunidade num assunto que, eu vou te falar que há 10 anos atrás, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu apostaria com toda certeza, porque a gente saberia, né, como que o mundo vinha se comportando com alimentos saudáveis, com coisas que dê para fazer uma lancheira pro seu filho sem culpa, né? Por exemplo.
Exatamente.
Parabéns mesmo pela sua trajetória. Eu vou combinar depois com a galera pra gente visitar lá a sua fábrica, fazer uns vídeos, soltar pra galera pra entender. E eu queria te dizer o seguinte, cara, quem tá pensando agora em entrar no ramo de alimentos, tem pouco dinheiro, mas tem muita criatividade. Você acha que o mercado tá difícil? Tá fácil? Dá pra ir? O que você deixa de mensagem pra quem de alguma forma tá fazendo os seus experimentos aí, como é que tá esse mundo?
Não, cara, tá... Existem oportunidades. Não tá difícil nem fácil, existem oportunidades. Faça bem feito, faça diferente.
É isso.
Desde
aí.
Você, vou vender hot dog. Porra, faça a tua embalagem. Cria tua marca. Faça um hot dog o melhor que tem no teu lugar, na tua região. Se destaca.
É isso aí.
Faça um cardápio diferente. Atenda todos os públicos. Faça diferente.
É isso aí. Você, sonhador e sonhadora que ficou com a gente até aqui, conheceu um pouquinho por trás de uma indústria de alimentos, uma indústria de soluções saudáveis, né? Aqui a gente passou desde galeto com lemon pepper até barbecue aqui, ó, costelinha com barbecue, né? Eu vou comer, desligando aqui, a castanha de caju. Adorei todas as embalagens, tudo por trás disso. Você também me mostrou que sim, dá pra vender pipoca embalada e... Eu ia falar gourmetizada, mas a sua é saudável, não é gourmetizada, é saudável, né? Com embalagens lindas, parabéns pro seu marketing, todos os colaboradores envolvidos, né, dentro da Uni. Eu fiquei muito impressionado como é que funciona por trás de uma indústria e de uma mente que está ali pensando pela saúde das pessoas e dos brasileiros. Então, você que ficou com a gente até aqui, acesse lá unialimentos.com.br. Lá no Instagram também eles têm bastante dicas e novidades. Está chegando aí mais novos, 8 produtos novos, o bolinho, né? E fica ligado, a lancheira do seu filho, o pós-treino da academia e uma alimentação mais saudável dentro das suas viagens aí, pode ser que você se depare com o Uni Alimentos. Tá bom? Fica de olho nessa marca. A gente se vê no próximo episódio. Wagner, obrigado demais.
Que isso, Gustavo. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho aí. E vai ser um prazer te receber lá na fábrica.
Cara. Eu vou lá, cara. Eu vou lá fazer os bastidores de uma indústria.
Um produto bem saindo do forno. Bem
saindo do forno. Lógico que eu vou lá degustar também, se puder, respeitando todos os protocolos da fábrica e do Covid, né? Muito bem, cara, brigadão. E vamos finalizar agora, Luquinhas, com aquele soquinho que eu vou fazer agora sempre na última câmera ali, ó, só pra mostrar que aqui é empreendedor, certo? Valeu, até a próxima. Tchau!
Uma produção Voz e Conteúdo.